Mais bom dia a todos. Em nome da Comissão de Educação, agradecer a disponibilidade da Direção-Geral de Educação para cá estar. Está cá o Dr. José Vítor Pedroso. Eu pedia só que me dissesse novamente, Pedro Cunha e a Doutora Olívia Esperança, exatamente. A Comissão de Educação endereçou convites a uma série de entidades coletivas e individuais para dar seguimento a uma resolução da Assembleia da República relativamente à reflexão de medidas para aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Foi neste sentido também que vos endereçamos o convite para ouvir as vossas opiniões e as vossas reflexões sobre este assunto. Está aqui presente a Sra. Deputada Rosa Areses, do Grupo Parlamentar do PSD. O meu nome é Diana Ferreira, vou ser relatora do relatório final do conjunto das audições e, neste sentido, também estou a coordenar as audições e irei intervir também como deputada do Grupo Parlamentar do PCP. O método que nós propomos é que a Direção-Geral da Educação faça uma intervenção inicial de 15 minutos, que depois os grupos parlamentares tenham um tempo máximo de 4, 5 minutos também para dar opinião ou para até colocar questões e que a Direção-Geral da Educação depois também, no final, tenha também um tempo máximo de 15 minutos para responder a alguma questão ou para aprofundar algum tema que considerem pertinente colocar. E neste sentido, dava já a palavra ao Dr. José Vítor Pedroso, em nome da Direção-Geral da Educação.
Em primeiro lugar, muito bom dia aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Agradecer o convite para aqui estarmos presentes. Nós trouxemos dentro das nossas funções ou das funções da Direção-Geral de Educação algumas medidas que pensamos que são amigas das crianças e das famílias e que, portanto, possam servir como reflexões para aqui, para a equipa, para este grupo, para conhecerem melhor, aprofundarem o que é que já existe neste momento e que possam depois vir a ser aprofundadas, caso considerem. Portanto, a Direção-Geral de Educação tem por missão assegurar a concretização de políticas relativas à componente pedagógica, didática da educação pré-escolar, do ensino básico e secundário e da educação extracurricular, prestando apoio técnico à sua formulação e acompanhando e avaliando a sua concretização, bem como coordenar a planificação das diversas provas e exames. Isto pareceu-nos importante chamar a atenção, porque há determinadas medidas que não cabem dentro da nossa ação, há outras direções-gerais dentro do Ministério da Educação, e, portanto, estas que vos trazemos são aquelas que ou somos responsáveis ou colaboramos com elas. Uma das questões a nível do pré-escolar tem a ver com o apoio à família na educação pré-escolar. Portanto, a existência de ofertas de atividades de animação de apoio à família, que nós chamamos as AFES, que dão apoio às famílias num período antes e depois, a depois normalmente das atividades educativas e durante os períodos de interrupção letiva. Eu, portanto, como tenho 15 minutos, vou resumindo, mas entretanto depois ficará aqui a apresentação e depois poderão correr. Estamos neste momento a realizar a revisão e a atualização das orientações curriculares para a educação pré-escolar, sobretudo no sentido de melhorar a qualidade do que é oferecido às famílias e às crianças. As atuais OSCEP foram realizadas há mais de 15 anos e, portanto, fez sentido para a Direção-Geral de Educação realizar a sua revisão, o que está em curso. Para as crianças idade inferior, do 0 aos 3 anos, estamos, portanto, também a promover a concessão de orientações pedagógicas relativamente a esta faixa etária. Depois, isto são medidas setoriais, mas que nos parece importante, é o apoio ao ensino para a itinerância, para filhos de famílias que se deslocam, portanto, e feirantes, atividades circenses, vendedores ambulantes, etc. E, portanto, está previsto que eles possam frequentar várias escolas e serem apoiados de acordo com as suas deslocações. Temos outras depois que iremos falar também neste nível. Aqui, portanto, é quando eles se deslocam de escola em escola. A outra é o ensino à distância, portanto, já existe há alguns anos e continua e foi aprofundado o ano passado, que através de uma via internet, chamemos assim, através de uma plataforma online, alguns públicos que aqui vêm discriminados são apoiados por professores que se encontram numa escola, neste caso aqui em Lisboa. Depois, temos algumas medidas relativamente aos filhos de imigrantes, nesta situação de alunos que se deslocaram para Portugal e que não dominam a língua portuguesa, portanto, que o português não é a língua não materna, tanto a nível das escolas para onde eles vão, como caso não haja alunos suficientes em cada uma destas escolas para constituir uma turma. Portanto, são apoiados através também de uma plataforma à distância, num projeto que é o Ciberescola. Portanto, também frequenta, tanto para o primeiro ciclo, como o segundo e terceiro ciclos do ensino básico e o secundário. Uma das questões normalmente ligadas a estes temas de apoio à família e consequentemente, promoção da natalidade tem a ver com o apoio ao estudo, a possibilidade das escolas e dos professores, dos alunos, poderem apoiar os alunos que necessitam deste apoio. Portanto, no primeiro ciclo está previsto um tempo mínimo de 1 hora e meia por semana de frequência obrigatória e que tem por objetivo apoiar os alunos na criação de métodos de estudo e trabalho, visando prioritariamente o reforço de apoio nas disciplinas de português e de matemática. No segundo ciclo, este apoio ao estudo é de oferta obrigatória por parte das escolas, portanto as escolas são obrigadas a oferecer, mas de frequência facultativa por parte das famílias, portanto dos alunos. Caso o conselho de turma, com concordância dos encarregados de educação, assim o decida, a sua frequência torna-se obrigatória. Esta questão da escola a tempo inteiro traz-nos dois slides, tem a ver, por um lado, com as atividades de enriquecimento curricular para o primeiro ciclo, garantia a todos os alunos de forma gratuita a oferta de um conjunto de aprendizagens enriquecedoras do currículo de natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural, contribuindo para a conciliação entre a vida profissional e familiar dos encarregados de educação. As AECs são também de oferta obrigatória, sendo de inscrição facultativa, temos normalmente percentagens em torno dos 90% dos alunos a frequentar as AECs. Para o período após, normalmente, as 5h30, às 17h30, estou a dizer isto de uma forma geral, existe ainda a componente de apoio à família, SCAF, portanto, que existam no período posterior. Portanto, a CAF é implementada por autarquias, associações de pais, instituições particulares de solidariedade social ou por outras entidades que promovam este tipo de resposta social mediante acordo com os agrupamentos de escolas. Portanto, é sempre em articulação com o agrupamento de escolas a que estes alunos pertencem. Outro assunto em torno desta situação tem a ver com o sucesso, portanto, a promoção do sucesso e prevenir o abandono escolar. Como sabem, são medidas que já há alguns anos Portugal tem vindo a investir fortemente, temos vindo a diminuir progressivamente as taxas de abandono escolar, mas continuam a ser prioridades para o Ministério da Educação. São várias as medidas, eu vou passar um pouco mais à frente. Portanto, há todo um conjunto de medidas que, desde o ensino vocacional, O reforço das medidas de apoio, a possibilidade de acompanhamento extraordinário destes alunos, a questão que nos parece bastante importante e que também tem sido uma aposta continuada, que é a constituição de grupos de homogeneidade relativa dentro de cada uma das turmas, e que este ano, sobretudo, foi apontado e foi recomendado às escolas para adotar. A existência do ensino recorrente, relativamente tanto, por um lado, à questão da educação de adultos, como, por outro, aos jovens adultos que, fora da escolaridade obrigatória dos 18 anos, pretendam concluir, pela via escolar, um curso científico ou humanístico do ensino secundário. A Direção-Geral de Educação tem trabalhado afincadamente a questão da educação para a cidadania. É uma área transversal no ensino básico e secundário. Estamos a trabalhar na produção de referenciais para cada uma das áreas, que eu vos mostrei de seguida, e de conteúdos, formação de professores, etc. Portanto, a educação para a cidadania é obrigatória, competindo às escolas definir o modelo, o nível de ensino e os conteúdos que querem abordar. As áreas que neste momento estamos a trabalhar e que têm vindo a ser produzidos materiais, criados referenciais, são todas estas, desde a educação rodoviária, a educação intercultural, etc. Muito focados nas questões dos direitos humanos, igualdade de género, educação para o desenvolvimento, educação para os média, educação para a saúde e a sexualidade, etc. Ainda uma medida que consideramos muito importante relativamente ao apoio às famílias é o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância. E eu aqui, dada a sua importância, eu vou ler o que aqui temos. A SNIP resulta da atuação coordenada dos Ministérios do Trabalho, da Solidariedade Social, da Educação e da Saúde, conjuntamente com o envolvimento das famílias e da comunidade. Tem a missão de garantir a intervenção precoce na infância, entendendo-se como um conjunto de medidas de apoio integrado, centrado na criança e na família, incluindo ações de natureza preventiva e reabilitativa no âmbito da educação, da saúde e da ação social. A intervenção precoce junto às crianças até 6 anos de idade, com alterações ou em risco de apresentar alterações nas estruturas ou funções do corpo, tendo em linha de conta o seu normal desenvolvimento e o direito à participação social dessas crianças. Os números de 2013-2014 eram os únicos que tínhamos certos. Tínhamos 532 educadoras alocados às várias áreas e, no presente ano letivo, temos um número substancialmente superior. Já em torno de mais de 600 educadoras, mas, como não tínhamos valores certos, quisemos trazer estes. Relativamente ainda a crianças com necessidades educativas especiais, e isto é da responsabilidade da Direção-Geral de Educação diretamente, produção e disponibilização gratuita de manuais escolares e outros materiais pedagógicos, nomeadamente dicionários, etc., em formatos acessíveis, adaptados e em desenho universal para todos os alunos que dele necessitem. Portanto, são produzidos na nossa casa anualmente, regularmente, materiais que são depois disponibilizados a estes alunos. Produtos de apoio para os alunos com necessidades educativas, atribuição de produtos de apoio para a aprendizagem dos alunos com NES no âmbito do sistema de atribuição de produtos de apoio já existente a nível nacional. Ainda nesta área de apoio às famílias e às crianças com necessidades educativas, os CRIs são centros de recursos para a inclusão, têm como objetivo geral apoiar a inclusão das crianças e jovens com deficiências e incapacidades através da facilitação do acesso ao ensino, à formação, ao trabalho, ao lazer, à participação social e à vida autónoma. No ano 2013-2014 estavam em funcionamento e creditados 90 CRIs, portanto, Centros de Recursos para a Inclusão, e que cobriam o território nacional. Temos ainda os CRTICs, que disponibilizam às crianças, a estas crianças, recursos ou formas de, recorrendo às tecnologias de informação e comunicação, apoiar e disponibilizar um conjunto de tanto de hardware como de software, que possam ajudar estas crianças. São centros, cada centro tem um raio de ação, portanto, cobre uma zona geográfica. Neste momento temos o país todo coberto, com 7 centros na zona norte, 6 na zona centro, 7 na zona de Lisboa, 4 no Alentejo, devido à sua dimensão geográfica, e 1 na zona do Algarve. Portanto, tem sido também uma aposta forte já há alguns anos e que continua a ser. Outra linha de atuação que nos parece que é fundamental tem a ver com a ação social escolar, seguro escolar, transporte escolar para alunos com necessidades educativas especiais, de caráter permanente, a questão dos manuais escolares, que é referido no relatório, que é, entretanto, existente do professor Joaquim Azevedo, apoio a conceder de acordo com os escalões que integra, portanto, e os escalões têm a ver com os rendimentos das famílias. Temos o escalão A, em que os alunos recebem este material escolar de uma forma completamente gratuita, e um escalão B, em que há uma comparticipação de 50%. Nesta área, a questão das refeições escolares, todas as refeições são comparticipadas, portanto, o preço das refeições nas escolas é comparticipado, e há orientações da nossa responsabilidade, da Direção-Geral de Educação, relativamente à qualidade e aos produtos que são servidos tanto nos refeitórios como nos bufetes. Um programa também já existente há alguns anos, a questão do leite escolar e, mais recente, mas também já com alguns anos, a questão da fruta escolar, que abrange os alunos do primeiro ciclo de ensino básico de agrupamentos, cuja autarquia, e aqui isto é feito em colaboração com as autarquias, tenha aderido ao programa. Outra área bastante importante tem a ver com a promoção e educação para a saúde. Existe um programa de apoio à promoção e educação para a saúde que permite acompanhar o desenvolvimento de trabalho que cada uma das escolas fazem. As escolas são apoiadas tanto através da produção de materiais, como de orientações, como de financiamento para desenvolverem esta área no agrupamento. Outra área ligada à promoção do sucesso e combate ao abandono escolar tem a ver com os territórios educativos de intervenção prioritária. É um programa já com alguns anos. Estamos neste momento no que chamamos o TAPE 3, que pretende implementar em territórios social e economicamente degradados, marcados pela pobreza e exclusão social, onde a violência, a indisciplina e o abandono, o insucesso se manifestam, permite apoiar estas escolas com mais recursos, nomeadamente recursos humanos, professores e técnicos, com recursos financeiros que permitam contratar especialistas, se assim o entenderem, desenvolverem ações de capacitação do seu pessoal, etc.
E só que abreviasse, por favor.
Portanto, existem neste momento 137 agrupamentos dentro, considerados agrupamentos TAPE. Desporto escolar, não vou falar de desporto escolar, iria chamar a atenção para uma medida implementada recentemente, que são os centros de formação desportiva, que, entre outros objetivos, tem um dos que consideramos mais importante, a criação de estágios de formação desportiva especializada durante as interrupções letivas. Portanto, que esta situação das interrupções letivas e o apoio à família durante estes momentos é normalmente apontado como uma das questões. Temos protocolos e apoiamos um conjunto de instituições relevantes nesta área: o Instituto de Apoio à Criança, a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, o Alto Comunicado para as Migrações e a Confederação Nacional de Associações de Pais. E, portanto, termino aqui para tentar cumprir o tempo.
Muito obrigada. Dar só a indicação que também se juntou a esta audição a ser deputada do CDS, Inês Teutónio Pereira, E neste sentido, passava então a palavra à Sra. Deputada Rosa Ares, do PSD, para fazer uma intervenção.
Muito obrigada. Bom dia a todos. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queria cumprimentar o Sr. Dr. José Vítor Pedroso, o Dr. Pedro Cunha, a Dra. Olívia, agradecer a presença aqui nesta audiência, que para nós se reveste de grande importância, e certamente estarão de acordo connosco, dada a temática que está em cima da mesa. Esta questão que estamos agora a analisar não é uma questão recente, não tem a ver sequer com a situação de dificuldade que vivemos nos últimos 3 anos, com a questão do plano de ajustamento. É uma questão que tem décadas e que, infelizmente, também não acontece só em Portugal, é um pouco por quase todos os países da Europa. O que é certo é que, atempadamente, houve países que tomaram medidas que até surtiram efeitos muito positivos. Temos o caso da França, da Dinamarca, etc. E temos outros também que tomaram medidas e que esses efeitos não foram tão conseguidos de uma forma tão positiva. E estou a falar de países que nunca tiveram os problemas que nós enfrentamos. Estou a falar da Alemanha, por exemplo, que também tem um problema de baixa taxa de natalidade. Eu concordo com todas as medidas que aqui o Sr. enumerou, a maior parte delas estão até já em implementação, não é? Eu sou da área do ensino, portanto conheço praticamente todas, mas eu penso que esta questão vai um bocadinho para além deste aspecto. É evidente que todas estas medidas são importantes, de apoio à família, de apoio ao estudo, de ocupação dos alunos em interrupções letivas. Tudo isto é importante, porque sabemos que as famílias têm horários que não se coadunam com os horários escolares, e isso complica muito hoje em dia, sobretudo nos grandes centros, porque nos meios rurais isto é mais fácil, porque há sempre um familiar próximo, e portanto nos meios mais rurais e até isto não se colocará com tanta evidência, mas nos meios, nas cidades, sim, e penso que isto será muito importante. Agora, eu penso que isto também passa por uma questão de mentalidade, por uma questão cultural, tem tudo a ver com esse paradigma de vida que nós criamos nos últimos anos, e que, de certa maneira, um filho representa, como todos sabemos, muito mais do que o encargo económico e financeiro. Um filho precisa de atenção, precisa de uma série de comportamentos por parte da família, que hoje a vida que as pessoas levam não se ajusta, e portanto as pessoas optam cada vez mais por ter filhos mais tarde, o que também é um fator agravante, não é? E cada vez menos. Porque se isto se cingisse a um problema, digamos assim, de cariz mais económico e financeiro, nós tínhamos as classes médias e as classes altas com muitos filhos, e as classes baixas com poucos filhos, e acontece exatamente, normalmente é o contrário. De qualquer maneira, estas medidas que o Sr. aqui enumerou parecem-me todas elas importantes, é evidente, muitas já estão em prática. Eu perguntaria depois quais considera prioritárias de todas estas que enumerou, mas queria colocar-lhe aqui duas ou três questões relativamente. Este ensino para a itinerância já existe ou não? Já existe, pronto. Falou aqui numa das medidas que tinha a ver com o apoio ao estudo no primeiro ciclo, 1 hora e meia por semana, e no segundo ciclo, que seria de oferta obrigatória, caso o Conselho de Turma assim o entendesse. Também já existe mais ou menos esta medida implementada. Pronto, o que a noção que nós temos da realidade das escolas é que, estou a falar já do segundo ciclo e terceiro ciclo, é que estas medidas, das duas uma, ou são obrigatórias e os alunos vão todos, e acaba por ser, digamos, acabam por não ter o benefício aqueles que precisam. E alguns estão lá a perder tempo, digamos assim, porque, e eu estou a falar em casos muito concretos, porque tenho esta situação em casa. Ou são de facultativos, e sendo facultativos, o que é que acontece? Acontece é que são muito poucos as crianças que querem, os pais que incentivam os alunos a fazerem este complemento, digamos assim, de oferta curricular. Eu estou a falar isto porque... Por exemplo, este ano, não é bem nesta vertente, mas temos, já vou terminar, mas por exemplo o caso do português e da matemática, em que os alunos podem ter mais um tempo, 45 minutos de carga letiva, e é obrigatório para todos, e num dia deste, falando com a diretora de turma da minha filha, dizia isto não é produtivo, porque o que acontece é que é mais uma aula, é mais do mesmo, e quem sabe está a perder tempo, e quem não sabe continua a não saber, porque é mais do mesmo. Isto para dizer que às vezes a oferta deveria ser um bocadinho mais especificada e diversificada. E só mais uma coisa para terminar. O senhor também falou aqui também nos grupos de homogeneidade, penso que foi que falou. Isto é um assunto que não é consensual, se bem que eu pessoalmente, como professora, defendo, agora não é assim tão consensual como isso, porque quando se aponta para grupos de homogeneidade ou para turmas de homogeneidade, vem-nos já dizer que estamos a ser, que estamos a excluir.
Sr. Deputada, podia mesmo concretizar.
Estou já a mesmo acabar. Dizem-nos já que estamos a fazer uma exclusão, portanto, esta questão do grupo, dos grupos de homogeneidade, eu pedia que se explicasse um bocadinho mais, e pronto, e que nos dissesse exatamente quais são as prioritárias neste momento, porque isto vai, por muitas medidas que se tomem, vão surtir efeito daqui a uma ou duas décadas, não vai ser de imediato, não é? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Inês Titónio Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Queria cumprimentar o Sr. Diretor Jorge, o Dr. Pedro Serra, a Dra. Lídia. Queria, antes de tudo, pedir desculpa por ter chegado atrasada. Acho que não sei se perdi muita coisa ou se também se atrasaram um bocadinho, mas pelo menos pelo que ouvi, já apanhei bastantes coisas bastante importantes. Sobre isso também queria falar sobre isso. Eu, no nosso entender, eu vou repetir o que temos dito nestas comissões, este é um problema de demografia, muito mais até do que um problema de natalidade, e podíamos divagar sobre isso, mas não me parece agora que tenhamos tempo para isso, e tem a ver também com as imigrações, tanto e com imigrações, tem a ver com esta quebra de natalidade, tem sido uma tendência, como aqui já foi dito, e chegámos a um pico. Este projeto de resolução aponta para dois caminhos, um é o incentivo à natalidade, outro é o apoio às famílias. Em relação, eu acho que obviamente está tudo ligado, se houver apoio às famílias, obviamente que há incentivo, e parece-me muito mais que o papel do Estado, no meu entender, tanto num lado como no outro, é muito mais tirar obstáculos do que propriamente ter medidas de apoio, porque eu acho que tirar os obstáculos para já seria o essencial, e cada coisa se faz no seu tempo, porque se fizermos medidas de incentivo e ao mesmo tempo tivermos obstáculos óbvios e básicos, uma coisa neutraliza a outra, portanto não acho que faça muito sentido. Acho que é de focar, e a presença do Sr. Diretor-Geral aqui é importante por causa disso, acho que é de focar e aproveitar a sua presença para focar isto em relação ao pré-escolar e em relação à primeira infância, que eu acho que os pais e as famílias nesta área precisam de facto de grandes apoios. Existe obviamente uma tendência, e cada vez tem sido mais massificado, e com o andar dos tempos isto começou com o engenheiro António Guterres, do pré-escolar e tudo isso, mas temos andado e bem, tem-se feito uma evolução, todos os anos são melhores que o anterior, também se prende obviamente com a baixa natalidade, portanto a oferta que existe, obviamente, que é mais aproveitada, no entanto ainda há um caminho largo a fazer, e o que também se prende com esta história da mobilidade, que as famílias não têm mobilidade, portanto têm mesmo que se restringir por causa dos créditos de habitação, pronto, isso leva-nos para as outras questões sociais, portanto faz-nos exigir que nos grandes centros urbanos tem que haver uma oferta de fisicais, e nos disse ontem o Presidente do Conselho Nacional de Educação, e com toda a razão. Em relação a isto, o que é que consideram, e isto também é o que diz o Presidente do Conselho Nacional de Educação, que é mais fácil haver um alargamento dos contratos simples, tendo em conta que temos uma capacidade instalada grande, tanto de privados como de IPSS, como de oferta pública, portanto acham que é mais eficaz para aumentar a oferta, aumentar os contratos simples, aumentar a rede pública por si só, e não aproveitar desta forma a capacidade que já está instalada. Isto era um ponto. Em relação à ação social escolar, queria, se me pudessem fazer uma análise da questão da bolsa dos manuais escolares, se tem sido aproveitado, se tem alguns números que possamos falar, porque eu, no meu entender, Acho que, de facto, os manuais tendencialmente têm que ser gratuitos e têm que ser gratuitos para todos os escalões do IRS. Isso é a minha opinião. Acho que mais tarde ou mais cedo vamos ter que chegar aí. Acho que é assim enquanto todos os países evoluídos. Acho que para nós combatermos o abandono e o excesso escolar, temos que facilitar a vida às famílias para terem acesso à educação e os manuais escolares, tanto como os transportes, no meu entender, têm que ser o mais acessíveis possíveis. Portanto, obviamente que não se pode pedir isto num milagre, numa situação em que existimos, que vivemos hoje em dia, mas tendencialmente tem que se caminhar para aí. E eu acho que esta bolsa de manuais escolares é um passo para os primeiros e para os segundos escalões. Queria saber se podem fazer um balanço do se tem tido sucesso, se não, se tem tido aproveitamento, se não. Se pelo menos alguma coisa que achem que é eficaz ou pelo menos alguma análise que me possam dar, se não puderem dar números, já era bom. Em relação à ação social escolar, também se a revisão da condição de recurso que hoje em dia é feita para o abono de família, se na ação, social escolar também está a ser efetivada. Ou seja, se as pessoas que tendo uma alteração na sua condição de recurso, porque os pais ficarem desempregados, se na educação, no abono de família, isso pode ser revisto 3 em 3 meses. Se na ação social escolar, também pode ser revisto 3 em 3 meses. E se tem havido, de facto, essa revisão, porque parece-me que são... Lá está, são obstáculos que temos que estar a tirar, e estes são alguns deles, e que estão nas mãos só da educação mesmo, e portanto eu acho que era importante. Falaram daqui, e bem, nas crianças mais vulneráveis, não vou para as necessidades educativas especiais ainda, espero conseguir dizer isto tudo, mas também tenho mesmo de dizer, que é a relação à participação dos professores nas CPCJs, se tem havido, se está a ser completado, e também nos núcleos locais de inserção. Parece-me que estas crianças vulneráveis é aqui o que o apoio tem que ser dado, e saber se estão. Se não acha importante diferenciar as crianças que estão em risco no acesso ao pré-escolar, que não há essa diferenciação ainda no sistema. Ou seja, eu acho que ainda é só a idade e morada, parece-me a mim, não sei. Então, mas se há alguma variável em relação às crianças que estão em risco, se têm prioridade em relação às outras para entrarem no pré-escolar. Quando digo pré-escolar, digo 3 anos, 4 anos, 2 anos, 1 ano, conforme a oferta. Se não existe isso decretado, se existe isto na prática, isso não deve ser decretado. É a minha pergunta. Vou já acabar. Em relação a horário escolar e calendário escolar. O horário é um dos grandes entraves, também dizia-nos ontem aqui o Presidente do Conselho Nacional de Educação, o horário escolar é um dos grandes entraves, principalmente nas crianças que são menos autónomas, ou seja, até ao primeiro ciclo é um entrave, se elas acabam cedo, mais famílias acabam de facto, é preciso aqui uma mais-valia, dar um a mais, normalmente é os municípios, as associações de pais, é o que for. Se há alguma coisa que se possa fazer no âmbito da educação, diretamente da Direção-Geral do Governo, em relação a isto. E também, se acha que vale a pena rever o calendário escolar, não o horário, estou a falar do calendário, a divisão, porque as férias são grandes, os períodos são grandes, e não me parece que isto para a organização familiar seja amigo da família. Eram estas questões, acabo já, obrigadíssima e até já.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu iria, antes de passar novamente a palavra à Direção-Geral de Educação, intervir também em nome do Grupo Parlamentar do PCP. E em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar a Direção-Geral de Educação e agradecer naturalmente a disponibilidade para estar aqui presente. Dizer que para o PCP a realidade que se vive com as questões da natalidade não está desligada da realidade económica e social que se vive hoje. Aliás, entendemos que são fatores fundamentais de influência, de facto, as condições económicas e sociais das famílias de hoje. Aliás, como vem dito até no inquérito para a fecundidade de 2013, em que é apontado pelas famílias e pelos casais que querem ter filhos e que não podem, que os principais motivos pelos quais não têm são motivos económicos e sociais. Estamos a falar de uma realidade que hoje, e fruto dos sucessivos governos, porque nós não chegamos aqui por acaso, chegamos aqui porque foram tomadas determinadas opções políticas por PS, PSD e CDS, estamos a falar de uma realidade na qual há instabilidade no emprego e no qual há precariedade, nos quais são assinados, por exemplo, até com os mais jovens, contratos de trabalho de 15 dias, contratos de trabalho de uma semana. Como é que é possível, quando se assinam contratos de trabalho sucessivos, contratos de trabalho de 15 dias e de uma semana, que casais jovens pensem ou planeiem ter filhos e ter mais do que um filho de futuro, quando não têm certeza do futuro no seu emprego? Estamos a falar de uma desregulação de horários de trabalho, por exemplo, quando se trabalha nas grandes superfícies, nos centros comerciais, no grande comércio, na grande distribuição, em que os horários são de todos incompatíveis com a conciliação da vida familiar e do acompanhamento da vida escolar dos filhos. Estamos a falar de baixos salários também, no sentido de que a grande maioria dos portugueses não tem rendimentos que lhes permita ter, às vezes, um filho, quanto mais do que um filho. Neste momento, as famílias portuguesas pagam e têm custos com as crianças nas creches, e todos nós sabemos muito bem os custos exorbitantes que existem nas creches, mesmo nas famílias que possam ter algum tipo de apoio. Estamos a falar, nenhuma família pagará menos do que 200 euros para ter uma criança numa creche. Nos jardins de infância, no pré-escolar existem também custos. No primeiro ciclo do ensino básico, estávamos aqui há pouco a falar das CAFs e das AFs, em que há sítios nos quais essas componentes são pagas também. O que significa que aquelas famílias que tiverem dinheiro poderão colocar os seus filhos nessas atividades. E aquelas que não tiverem estão automaticamente limitadas, até porque há muitas famílias com tremendas dificuldades financeiras que não estão enquadradas em nenhum dos escalões que estão definidos. Estamos a falar também de custos com os manuais escolares, porque a sua gratuitidade não é universal. Estamos a falar de custos, por exemplo, no segundo ciclo de ensino básico e no secundário também. Há também aqui um fator naturalmente que influencia e que está diretamente ligado, no nosso entender, às questões do emprego, à instabilidade do emprego e à precariedade e mesmo ao desemprego. Tem a ver com o adiamento que os casais fazem de ter os filhos cada vez mais tarde, de facto, é que os casais decidem ter filhos. E isso também condiciona a possibilidade de se ter mais do que um filho, naturalmente, até por questões biológicas. Dizer também que a questão da imigração assume aqui um peso também significativo. Nos últimos anos, a imigração acentuou-se bastante, nos últimos 3 anos particularmente, com números quase históricos, e uma das camadas mais atingidas e que é empurrada para a imigração é, de facto, os mais jovens, que procuram no estrangeiro soluções que não têm encontrado no país. E, neste sentido, levam consigo também a possibilidade de se ter mais filhos, que vão tê-los no estrangeiro e que dificilmente regressam, como são muitos os exemplos e os testemunhos de vários jovens que têm emigrado. Colocar também, e deixar aqui à reflexão da Direção-Geral de Educação, porque no entender do PCP a existência de uma rede de apoio social à família assente numa escola pública e também num Serviço Nacional de Saúde efetivamente público, até sem taxas moderadoras, que permita que se possa ir às vezes necessárias com os filhos ao hospital sem ter que se preocupar se se vai ter dinheiro para pagar a taxa moderada ou se vai ter dinheiro para comprar o medicamento que é necessário quando se vem do hospital com a receita, se também não consideram que a existência de uma rede pública de estabelecimentos de ensino sem qualquer custo para as famílias também seria um incentivo e uma ajuda para que, de facto, as famílias pudessem ter mais filhos. E passava a palavra, naturalmente, à Direção-Geral de Educação.
Era só um pedido.
Temos de tentar responder às várias questões, às várias reflexões que aqui nos trouxeram. Eu vou recorrer ao Dr. Pedro Cunha, que é Subdiretor-Geral de Educação e que tem na Direção-Geral de Educação algumas destes pelouros e destas questões que aqui nos colocaram. Relativamente ao apoio ao estudo, eu irei deixar para o fim as suas questões relativamente às áreas prioritárias, apesar de não ser da responsabilidade da Direção-Geral de Educação, mas a nossa reflexão poderá também ser útil. Portanto, relativamente ao apoio ao estudo e à questão da obrigatoriedade ou não, no primeiro ciclo é obrigatório, como aqui foi referido. Relativamente ao segundo ciclo, depende do conselho de turma. Portanto, o conselho de turma daquela escola ou daquela turma é que pode propor que seja obrigatório e aí terá que ter a concordância das famílias. Portanto, eu diria que para aqueles alunos que é necessário, no caso do segundo ciclo, ela torna-se obrigatória, desde claro que as famílias estejam de acordo. Todas estas medidas de apoio ao aluno estão progressivamente, eu diria que neste momento quase totalmente, fazem parte da decisão de cada uma das escolas. Portanto, a autonomia da escola permite, dos vários órgãos da escola, desde o Conselho Pedagógico, ao Conselho de Turma, etc., que têm neste momento meios e autonomia para poder ter estas decisões em consonância com os encarregados de educação, que, por sua vez, também estão em alguns órgãos decisórios da escola. E foco aí a questão fundamental, porque parece-nos que quem está mais próximo das questões conhece as famílias, conhece os problemas, conhece as dificuldades dos alunos, tem maior capacidade de intervenção. E, portanto, cabe-nos a nós, do ponto de vista central, criar as condições para permitir que as escolas tenham essa capacidade de decisão e tenham meios para apoiar os alunos. Relativamente às áreas prioritárias, não cabe a uma Direção-Geral de Educação estar a defini-las. Eu penso que a questão dos horários e das interrupções letivas é uma questão que se ouve falar quando se fala com as famílias, quando falamos com os nossos amigos, têm crianças, etc., e tem-se vindo a tentar criar soluções para isso, não é? Esta questão das AECs, das CAF, das AFs, etc., têm vindo a criar condições, como nós aqui no slide chamámos-lhe a escola a tempo inteiro, para que haja capacidade entre as 8h30 e as 7 da tarde haver atividades em que permitam às famílias ou que permitam às escolas apoiar as famílias nesta área. Portanto, a questão dos custos, a questão dos manuais escolares que foi também levantado, aqui foi levantado, têm vindo a ser tomadas medidas nesta área. Como sabem, os alunos do ASE, e aqui foi dito na apresentação, já têm ou uma comparticipação a 50% ou uma comparticipação total. Foram tomadas medidas no sentido de prolongar o período em que os manuais são adotados pelas escolas e, portanto, permitir, por um lado, a criação das bolsas dos manuais e, por outro lado, que era uma queixa recorrente que os manuais pudessem passar de um irmão para o outro ou dentro da mesma família. E, portanto, isso tudo são medidas. Eu vou responder um bocadinho transversal às várias questões, porque os manuais escolares foram colocados aqui pela senhora deputada também, têm a ver com a questão dos manuais escolares digitais. Portanto, é um assunto que, neste momento, internamente à Direção-Geral de Educação, já temos um grupo interno, neste momento, nesta fase, para depois passarmos a uma fase de auscultar parceiros externos, a trabalhar. E, portanto, será uma forma de embaratecer o produto, chamemos o manual. Por outro lado, existem já em Portugal, nomeadamente este ano letivo, um conjunto variado de projetos-piloto e na ordem das dezenas, em várias turmas, em várias escolas, em várias regiões do país, com vários promotores, que estão neste momento, em colaboração com as editoras, a testar a utilização de tablets e, por sua vez, a questão dos manuais digitais. E, portanto, é uma questão que é uma janela que terá que trabalhar bem, estudar bem, a ver até que ponto é que faz sentido podermos progressivamente passar para uma solução que, à partida, irá embaratecer os manuais escolares. O período de férias, de interrupções letivas, em que muitas vezes os pais têm alguma dificuldade, esta medida que tomámos a nível do desporto escolar, que é a criação dos centros de formação desportiva, portanto, são espaços locais, escolas que têm mais condições para por um lado, por condições físicas, condições naturais, recursos humanos, recursos materiais, portanto, foram, neste momento, temos implementados 32, passámos de 15 para 32, eu sei os valores deste ano, 32 do ano passado para este ano letivo, e estes centros de formação desportiva visam, em parte, dentro de uma das suas linhas de ação, mas que para nós é considerada muito importante, disponibilização de estágios, de férias desportivas, etc. E parece-nos que será uma forma importante de apoiar as famílias, ligando a atividade física, à promoção de estilos de vida saudável e portanto, será uma... Mas penso que é outra área prioritária, portanto... Já que está, portanto, há aqui um início, mas penso que essa questão é importante. Não, deixo aqui ao meu colega, ver se nesta área desta primeira...
Muito obrigado. Antes de mais, muito bom dia. Cumprimento a senhora deputada relatora, as senhoras deputadas, restantes membros presentes. Eu vou ser muito rápido. De facto, algumas das questões que foram colocadas não recaem sobre a esfera de competência da Direção-Geral da Educação. Por isso nós começámos precisamente pelo mandato da Direção-Geral de Educação, que nem sempre corresponde à expectativa que pode resultar do nome da Direção-Geral. Não é a Direção-Geral de toda a educação, é a Direção-Geral dos conteúdos da educação. Portanto, nós somos a casa do currículo, somos a casa dos conteúdos, somos a casa do ensino e a casa da aprendizagem. Mas temos, felizmente, no Ministério da Educação, muitos outros parceiros que se encarregam de alguns dos aspectos que foram aqui levantados, designadamente a questão da rede da educação pré-escolar, não recai sobre a esfera de competência da Direção-Geral da Educação. A questão da ação social escolar também não recai especificamente dentro da nossa esfera de competência, embora num caso e noutro tenhamos trabalho, e eu vou dar conta exatamente do trabalho que tem vindo a ser feito. Dizer relativamente ao apoio ao estudo complementar, temos plena consciência do que a senhora deputada levantou, é muito pertinente aquilo que disse. De facto, nós nas escolas estamos habituados a ter, a criar serviços, ou as escolas estão habituadas a criar serviços, que nem sempre conseguem chegar aos seus destinatários principais, diríamos assim. É comum, é conhecido, e por isso, habitualmente, as escolas diversificam as formas e os métodos que têm ao seu dispor para chegar precisamente a essas famílias que estão eventualmente mais afastadas do percurso escolar dos seus filhos. E uma dos métodos que tem sido utilizado tem sido o método da mediação familiar, que tem crescido de forma exponencial nos últimos anos nas nossas escolas. Eu vou dar dois exemplos. Um dos exemplos foi o protocolo recentemente assinado com a Associação Empresários para a Inclusão Social, a EPIS. Nós, neste último ano, alocámos mais de 50 professores a tempo inteiro nesta instituição, precisamente para fazer este trabalho de aproximação aos jovens e às famílias dos jovens que habitualmente e tradicionalmente estão mais afastados, por assim dizer, da agenda destas escolas. Precisamente porque sabemos que as escolas muitas vezes disponibilizam serviços que nem sempre chegam a quem deveriam chegar. E o caso do apoio ao estudo é paradigmático. Um segundo exemplo que poderia dar tem que ver com o aumento também exponencial e muito significativo, é um investimento forte que estamos a fazer nos recursos que são colocados ao dispor, precisamente das escolas que estão em contextos sociais mais desafiantes, que são as escolas designadas como TAPE, que estão nos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária. Nós passámos de cerca de 108 para 137 no ano passado, portanto, aumentámos muitíssimo o número de escolas, e nestas escolas aumentámos também os recursos ao seu dispor, e é interessante verificar que estas escolas concentraram-se em dois grandes aspectos. No ensino, portanto, criaram melhores condições de ensino, e há muitas formas de o fazer, não as vou descrever todas, mas, portanto, pediram-nos ajuda do ponto de vista de recursos humanos docentes, mas, por outro lado, também nos pediram ajuda do ponto de vista de recursos humanos que façam precisamente a ligação entre aquilo que é o que se passa na sala de aula e aquilo que se passa nas outras dimensões da vida destas crianças e destes jovens, designadamente na dimensão familiar. Portanto, nós poderíamos dizer que as escolas estão cada vez mais a procurar responder às necessidades das famílias. Eu julgo que é aqui uma linha, uma tendência que temos vindo a observar e, naturalmente, nós temos de estar disponíveis para incrementar esse apoio, não perdendo, naturalmente, o foco naquilo que é o mandato da escola, que é precisamente promover o ensino, promover a aprendizagem e o desenvolvimento integral das crianças e dos jovens. Relativamente à ação social escolar, deixar claro que as escolas dependem exclusivamente da informação que provém da Segurança Social, portanto, do ponto de vista dos rendimentos das famílias. E a orientação que existe, ela está escrita, é para que assim que haja evidência, portanto, e a evidência são a documentação que a Segurança Social produz, assim que haja evidência de alteração do estatuto ou do status daquela família, a escola tem orientações, está nas orientações da própria ação social escolar, reage de imediato. Portanto, o escalão, respondendo diretamente à questão, pode ser alterado a qualquer momento. Assim, existe evidência, porque não compete ao Ministério da Educação, muito menos a um diretor de escola, atestar se a família está ou não está numa condição de maior fragilidade ou não, e existem serviços mandatados para tal. Relativamente à avaliação do trabalho nas comissões de proteção de crianças e jovens e nos núcleos locais de intervenção, o balanço não pode ser mais positivo. Nós fizemos também um esforço muito importante, nós, quando digo nós, Ministério da Educação, nós passámos todos os professores, cerca de 330 professores que estão em funções nestas comissões para uma dedicação exclusiva, não estavam assim há 2 anos, desde o ano passado, passaram a estar a tempo inteiro nestas funções, precisamente reconhecendo 3 aspectos. Por um lado, o papel absolutamente determinante que os professores têm no seio destas comissões. E porquê? Porque as escolas são já eram, a principal entidade sinalizadora de casos neste Sistema Nacional de Proteção de Crianças, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a educação é já a segunda causa de sinalizações. E quando falo na educação, falo no direito e no dever à educação, que está em causa. Perdão? Não, não, seria bom que fosse só... Exatamente. Com o alargamento da escolaridade obrigatória. E tem vindo a crescer. E, portanto, nós reconhecemos, era isso que eu queria dizer, por 3 ordens de razões, nós reforçámos a presença do Ministério da Educação. Porque reconhecemos o papel absolutamente determinante que estas pessoas têm nas comissões, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque entendemos que as comissões devem reorientar-se no sentido da prevenção. Elas foram criadas como um serviço eminentemente de resposta, mas a realidade mostrou-nos que estas comissões têm de reorientar a sua energia no sentido de trabalhar cada vez mais na prevenção. E para isso precisávamos que os diretores de escolas encontrassem nas comissões um par que compreendesse o funcionamento da escola, que compreendesse o funcionamento dos alunos e das famílias e que fosse instrumental na criação de respostas, em primeiríssimo lugar, dentro da escola e, se possível, dentro da sala de aula, que é onde tudo começa e muitas vezes é onde tudo acaba. Este em segundo lugar. Em terceiro lugar, porque precisamente entendemos que as questões relacionadas à intervenção na família requerem, por um lado, o princípio da subsidiariedade, que está previsto na própria lei, mas, sobretudo, e também o princípio da especialização do saber. Ou seja, nós entendemos que, com um crescente número de casos com temáticas associadas à educação, nós precisaríamos ter especialistas que dominassem o sistema educativo, que percebessem quais são as respostas que estão a dispor destas famílias, e quando falo de respostas, quer dizer, falo de respostas desde as mais viradas para o ensino, até às respostas mais viradas para a integração social, segundas oportunidades de formação, educação de adultos, intervenção familiar, e para isso precisaríamos então de ter professores. Portanto, o balanço é muito positivo, todos estes professores receberam ou estão a receber formação especializada, isto é importante que se diga, não basta ser professor para trabalhar numa comissão, é preciso conhecer muito bem a lei de promoção e de proteção de crianças e jovens, é preciso conhecer muito bem o mandato destas comissões e precisamente perceber como é que estas comissões podem ajudar as escolas, orientar estas comissões para o serviço à família e às escolas. Relativamente aos núcleos locais de intervenção, também o balanço é muito positivo. Relativamente ao Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, também aqui nós temos vindo a reforçar a nossa presença. Nós somos claramente um ministério bem representado nas equipas locais de intervenção. Todas as equipas locais de intervenção têm pelo menos um educador de infância, o que nos torna um parceiro muito presente. E aqui há um aspecto importante deste sistema nacional que eu julgo que é de sublinhar, que é talvez o único sistema nacional que se foca simultaneamente na criança e na sua família. Não responde isoladamente à necessidade da criança, nem responde isoladamente à necessidade da família. Reconhece que nas primeiras fases do desenvolvimento, diria eu, tal como nas outras, a criança não pode ser vista fora da sua família. E, portanto, estes nossos educadores de infância apoiam crianças, mas apoiam sobretudo as famílias destas crianças. E isto parece-me determinante, é raro no nosso sistema, em geral, e julgo que é um princípio que deve ser salvaguardado. Para concluir, relativamente ao acesso ao Jardim de Infância, o despacho 5048B de 2013 define as prioridades de acesso, que é o despacho das matrículas, o vulgo, o despacho das matrículas define o regime de prioridades no acesso a todos os níveis de educação e ensino, desde o pré-escolar ao ensino secundário, incluindo as modalidades do ensino artístico e do ensino recorrente. E a primeira prioridade é a idade, tal como disse. A segunda prioridade são precisamente as crianças com necessidades educativas especiais. A terceira prioridade, e isto é importante para o trabalho que esta Comissão está a fazer, são as crianças filhas de mães menores. Isto é muito importante. Portanto, há claramente um esforço de diferenciação positiva de famílias, enfim, que estão numa situação mais frágil. E depois a quarta, a quinta e a sexta prioridade têm que ver com a idade. O que é que se entende por necessidades educativas especiais? Usa-se aqui o conceito que está definido na própria lei, no Decreto-Lei 3 de 2008. As crianças que são acompanhadas pelo SNIPI, ou seja, as crianças dos 0 aos 6 anos, que não têm necessidades educativas especiais de caráter permanente, mas estão em risco de apresentar alterações ou perturbações no seu desenvolvimento que possam vir a dar origem a necessidades educativas especiais, por estarem a ser acompanhadas no âmbito do SNIPI, pode acontecer uma de duas situações. Ou as crianças já estão a frequentar estabelecimentos de educação pré-escolar ou até de creche e são apoiadas nesse contexto. E este é importante também destacar, este sistema é universal. É dos poucos sistemas de saúde e educação, naturalmente, mas é francamente universal. Responde a todas as crianças, independentemente do contexto onde estão. Quer isto dizer que se as crianças não estiverem na educação pré-escolar ou na creche, estiverem em casa, são apoiadas. Estas 500 e muitas educadoras e os médicos e os enfermeiros e os assistentes sociais das IPSS e por aí fora deslocam-se aos contextos onde estas crianças estão, estejam ou não integradas em estabelecimentos formais de educação e ensino. Esta é uma hipótese. A segunda hipótese, e é muito frequente, é precisamente para estas crianças estarem nestas circunstâncias, as educadoras de infância que integram estas equipas emitem pareceres que são apensos ao processo do aluno no momento da matrícula. E, portanto, em caso de desempate, é considerado. O facto dos alunos estarem já a ser apoiados ou terem sido identificados ou sinalizados no sistema é considerado. Não está previsto no despacho, mas a informação que nós temos é que, de facto, os parceiros educativos e sociais e muitas vezes clínicos são apensos ao processo do aluno e são utilizados pelos diretores dos agrupamentos.
Ultrapassamos bastante todos os tempos. Isto é tudo muito rápido, mas nós ultrapassamos os tempos todos.
Só em relação ao que falei da homogeneidade ou heterogeneidade dos grupos de turma, sei que é um assunto controverso e que tendencialmente cá os grupos de turma são heterogéneos, mas não haverá aqui uma tendência para nivelar o sistema mais por baixo com esta perspectiva?
30 segundos.
Não se cria turmas diferenciadas, cria-se dentro de cada turma grupos de alunos que não é turmas diferenciadas nem turmas de níveis, são grupos. E estes grupos são temporários, portanto são alunos que, ou porque são muito bons, portanto não é obrigatório que os alunos que saem para esta turma mais, como também por vezes se chama, porque é uma turma, ou é um grupo que é criado na altura, portanto pode ser porque são muito bons e precisam de aumentar e é temporário. Exatamente.
Não existem turmas de nível no nosso país.
Muito obrigada em nome da Comissão de Educação mais uma vez. Agradecer a presença da Direção-Geral de Educação. Dizer que a documentação que foi aqui apresentada será disponibilizada. E dizer também que os relatórios, o conjunto dos relatórios e o relatório final que for feito destas audições será um documento público e estará também disponível caso queiram aceder. Muito obrigada.